Você está ouvindo Feijoada Completa.
Mais rock and roll pra você. Essa eu sou do Rod Stewart. Tá aí essa música chamada Hot Legs. É uma das canções bacanas aí do Rod Stewart. Mais uma atração que foi muito aplaudidíssima no Rock in Rio 1. Eu estava lá na cidade do rock. Olha, gente, pra vocês terem uma ideia, nos 10 dias de evento do Rock in Rio 1, foram mais de 1.300.000 pessoas. Teve dia... Tá curioso, né? Teve dia do evento dar só 30 mil pessoas. Também choveu, né? Era janeiro e teve dia que choveu. Mas tinha dia 30 mil pessoas. Teve um dia que teve 380 mil pessoas assistindo na cidade do rock. Realmente um evento espetacular, o primeiro Rock in Rio. A gente tá ouvindo aí Rod Stewart, portanto. O assunto do Feijoada Completa agora é roubo de celular. Tá crescendo o número de furtos de celular no Brasil. E olha, os dados que mostram no Rio de Janeiro que esse número cresceu demais no ano de 2014 para o ano 2015, hein? Já foi um crescimento bastante grande, só nos 4 primeiros meses, né? Um crescimento muito alto do número de roubos de celular. E inclusive a polícia do Rio de Janeiro tem feito batidas na região do Camelódromo da Uruguaiana, né? Que é uma região onde, infelizmente, ainda se vende muito produto furtado, né? Também tem gente muito honesta que trabalha por ali, mas também tem as pessoas que vendem produtos receptados, produtos que foram furtados. Enfim, mas aí, com a tecnologia que nós temos hoje, com todas essas facilidades de localizar aparelho, ainda há gente que acha interessante roubar celular, ainda, né, a gente que vive desse crime, conta com o quê? Com o desaviso das pessoas. Enfim, o que que acontece? Por que que se furta tanto celular, mesmo com essas tecnologias novas? Enfim, por que que isso ainda acontece? Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto. O assunto foi debatido essa semana na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. É uma questão que preocupa os parlamentares e preocupa, né, a sociedade de um modo geral. E foi refletida aí nesse debate que aconteceu na Comissão de Defesa do Consumidor. A gente vai conversar agora com o deputado Áureo, ele que é do Solidariedade do Rio de Janeiro, sobre esse tema. Deputado Áureo, prazer falar com o senhor. Como vai?
Olá, Edson e todos os ouvintes da Rede Câmara. Muito um privilégio estar falando com você.
Prazer é nosso, deputado. Deputado, no mundo de hoje em que existem tantos dispositivos de segurança nos aparelhos de telefonia móvel, ainda é interessante para os bandidos furtar aparelhos celulares?
No Brasil hoje, as pessoas roubam um aparelho celular e conseguem depois esse aparelho celular ser vendido no mercado, porque o bloqueio efetivamente não funciona. Não tem um bloqueio legítimo que dá garantia ao usuário que teve a perda do seu aparelho, que foi roubado, furtado, ter o seu aparelho devidamente bloqueado para esse aparelho ser inutilizado. Como esse bloqueio não funciona, aumenta cada dia o número de roubos de celulares no Brasil, e hoje a gente tem um crescimento nas grandes cidades de mais de 60% só esse ano em comparativo com o ano passado.
Uhum. Agora, deputado, a gente pode dizer que o roubo de celular se tornou uma prática de criminosos mais especializados? Porque, assim, antigamente, quando a gente não tinha aqueles sistemas de... Tanto, por exemplo, hoje, vamos falar dos principais aparelhos de smartphone, que são os da Apple e os aparelhos Android, né? Todos têm sistema de rastreamento. Antigamente não existia isso e você não tinha como, enfim, fazer uma série de procedimentos de segurança. Então qualquer um que roubava um celular e conseguia reabilitar. Hoje em dia... Precisa de algumas técnicas para tentar destravar, hackear a senha, fazer uma série de coisas. Por causa dessas dificuldades, esse crime se tornou mais especializado ou ele continua sendo praticado por bandidos comuns?
Não, a gente tem dois tipos de crimes aí. A gente tem um crime hoje que tem acontecido no nosso país, são os roubos de loja e de cargas, muito elevado. Né? No estado do Rio de Janeiro, mais de 50 lojas foram assaltadas só esse ano. O usuário também está sendo muito penalizado. A gente tem um aparelho que você citou, que ele pode fazer o bloqueio através de software, o usuário vai, bloqueia e inicializa esse aparelho. Uhum. Mas se tiver acesso ao e-mail do aparelho, muitas das vezes você não sabe o número do seu e-mail e você não consegue fazer o bloqueio porque a operadora não disponibiliza. E hoje você tem a dificuldade de você se dirigir a uma loja e não conseguir fazer o bloqueio. A operadora não te dá essa condição de bloquear o seu aparelho celular. Então, quem usa um aparelho, um Android, um smartphone sem ser de outra marca, não consegue efetuar efetivamente o bloqueio. E gera hoje todo esse aumento do número de roubos de celulares, causando até, levando até pessoas à morte. Uhum. Porque pessoas levam facada, pessoas são baleadas. Pelo um produto ser um produto caro, um bem, e ter fácil, você consegue vender ele fácil no mercado, você tem um comprador para esse produto ilegal, ele tem aumentado muito no nosso país.
Agora, deputado, por que que é tão difícil bloquear? Por que que as operadoras dificultam tanto esse processo? Falta a Anatel criar regras específicas para isso? Ou falta também, do ponto de vista legislativo, se ter uma lei mais rigorosa que obrigue as operadoras a, por exemplo, de alguma maneira bloquear esse aparelho, sabendo que o aparelho daquele usuário específico foi furtado?
Quem regula o setor é a Agência Nacional de Telecomunicações. A Anatel tem trabalhado, mas efetivamente só começou a trabalhar esse ano depois de uma provocação nossa. E efetivamente a Anatel não tem um serviço de qualidade para fazer esse bloqueio. E as operadoras, que reúne as operadoras, tem uma empresa que cuida disso, que efetivamente não funciona. Então hoje, claro que a grande responsável desse problema é a Agência Nacional de Telecomunicações, que regula o setor e que fiscaliza. E as operadoras não deram a importância necessária, porque para a operadora o aparelho sendo roubado não muda nada.
Uhum.
A operadora, quando você vai bloquear o chip, ela bloqueia na hora. E ela cria algumas dificuldades para bloquear o aparelho, porque um aparelho roubado que vai para o mercado e é vendido, usa um chip da operadora.
Ele vai voltar ao mercado, digamos assim, né?
Ele volta ao mercado e a pessoa está usando o serviço. Hoje são mais de 280 milhões de chips no Brasil, mais do que o número de brasileiros. Então a operadora efetivamente não faz o papel dela como deveria fazer.
Uhum. E isso, que perspectivas o senhor vê para essa questão? É endurecer a legislação? A audiência pública tirou alguma conclusão disso? E que caminhos o senhor acha que a partir de agora devem ser seguidos, especialmente na atuação do Poder Legislativo nessa questão?
Primeiro, a operadora, a Anatel, fez o compromisso de até o final do mês, agora de agosto, ela colocar efetivamente esse bloqueio para funcionar e facilitar o cliente com o número da linha fazer o bloqueio do aparelho sem ter a necessidade do número do e-mail do aparelho. Então vai facilitar você fazer o bloqueio nas operadoras. E até o final do ano vamos ter todas as lojas atendendo, fazendo o bloqueio de aparelhos roubados no Brasil. Então essas são medidas que efetivamente vai melhorar a vida do consumidor brasileiro, vai melhorar o índice de segurança pública, porque é um produto muito roubado hoje no Brasil, uhum, e vai garantir vidas no nosso país.
Com certeza. Deputado Áureo, que é do Solidariedade do Rio de Janeiro, deputado, prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela participação no nosso programa. Um grande abraço.
Eu que agradeço. Obrigado.
Ok. A participação do deputado Áureo, portanto, falando aí sobre as medidas que, né, que ele considera importantes, né, que são de fato muito importantes, para prevenir, para tentar prevenir pelo menos o roubo de aparelhos celulares e principalmente, né, porque na verdade muitas vezes depois que o aparelho foi roubado, dificilmente você recupera, infelizmente, a investigação policial ainda não consegue recuperar muitos dos aparelhos roubados. Mas o fato é, o aparelho estando inutilizado para ser reabilitado, para ser usado novamente, fica mais desinteressante roubar, né? O que a gente tem que fazer, pelo menos, seria tornar tão desinteressante que o roubo não ficasse mais sendo uma coisa que desse lucro. Porque o que acontece hoje é que, infelizmente, o roubo de celulares ainda dá lucro para os bandidos, ainda dá lucro para aqueles que praticam esse tipo de crime, né? Bom, vamos conversar agora com o André Rummel, ele que é presidente da Abra Telecom, associação que congrega os interesses dos lojistas aí dessa questão de telefonia móvel. André Rumi, prazer falar com você aqui no nosso programa, como vai?
Prazer, igualmente, obrigado também aos ouvintes aí que estão nos ouvindo na Rádio Câmara, vamos lá.
André, a gente ouviu agora o deputado o seguinte, que não é interessante muitas vezes para a operadora o bloqueio do aparelho, porque o aparelho perdido, que não pode ser mais utilizado, não volta para o mercado e o chip acaba não sendo, enfim, comercializado, etc. Na sua avaliação, o que que impede hoje que haja efetivamente, que funcione efetivamente o bloqueio dos aparelhos? Porque o chip, a gente sabe, uma vez o chip foi roubado, o aparelho foi roubado, é uma coisa muito fácil ligar para o operador e bloquear um chip. Agora, bloquear um aparelho é uma burocracia tremenda. Por que que isso acontece?
Acontece por um simples, no nosso entendimento, por um simples fato, né? Interessa para a operadora que esse aparelho continue no mercado, né? Porque o bandido, ele vai colocar crédito, ele vai, esse aparelho ele vai continuar produzindo dentro da rede, né? Claro, a operadora vai negar isso na audiência pública que aconteceu sobre o tema. Eles negaram isso muito, dizendo que não tem interesse nenhum, ok? Mas vamos lá, se existe um sistema que é possível, né, fazer o cancelamento, que é o SEMI, que é possível cadastrar o equipamento móvel inutilizado e esse equipamento nunca mais funcionar, por que o sistema em si não está sendo bem utilizado, né? Foi levantado números sobre essa questão do SEMI e as operadoras pouco incluíam ou pouco facilitam a inclusão no SEMI e aí incentivam automaticamente a criminalidade, né?
Sem dúvida. Inclusive há casos de pessoas, por exemplo, que têm telefone roubado em viagem, porque a gente sabe que, por exemplo, você liga para a operadora para bloquear o aparelho, eles exigem o número do e-mail, né? O famoso código e-mail. Só que esse e-mail, ou ele está no aparelho, ou ele está na caixa do aparelho, ou na nota fiscal. Exato. Se você, eu quero ver, né, quantas pessoas que viajam e levam consigo a caixa do aparelho e a nota fiscal. Muito raramente alguém faz isso. Então, se a pessoa tem o telefone roubado na viagem, ela não consegue bloquear o aparelho. Quer dizer, o aparelho acaba continuando...
Além do e-mail, na verdade, o grande desafio é conseguir, nas vias de atendimento da operadora, pelo call center, conseguir chegar a esse momento, né? Bloquear o telefone. Uhum. Não é nada confortável hoje ao usuário do sistema de telefonia móvel pessoal ligar para uma operadora. Uhum. Vira motivo de chacota até na internet quando alguém precisa ligar para a operadora. É um grande desafio. Quando ele consegue fazer o bloqueio, mesmo estando sem o e-mail naquele momento, ele faz um bloqueio preventivo. O sistema bloqueia por 48 horas. Depois de 48 horas, o usuário ele precisa enviar para a operadora boletim de ocorrência, o número do e-mail, ele tem que fazer uma série de rituais ali que provavelmente ele não vai fazer isso depois, uhum. Porque o desgaste é muito grande, né?
E a operadora... Provavelmente o telefone já foi habilitado de novo quando ele foi fazer isso,
já foi habilitado, já está em funcionamento nesse período, né? E o bandido, sabendo dessa facilidade, sabendo dessa questão, ele está encorajado hoje a roubar, né? Agora, a solução é muito simples. O sistema realmente funcionar e as operadoras tornarem acessível ao consumidor o cadastro no SEMI. Com um e-mail, sem um e-mail, com dados pessoais, na delegacia, em lojas, né? As lojas, só para você ter uma ideia, a grande maioria das lojas, 90% das lojas, não são da operadora, são de agentes autorizados que são associados nossos. Uhum. O associado nosso, ele não consegue bloquear o telefone de um consumidor. O máximo que ele consegue dizer para o consumidor é: consumidor, você vai precisar ligar no atendimento. É a mesma coisa que dizer para o usuário: olha, não posso fazer nada, vai embora, não tem nada que dê para fazer.
Uhum. Agora, para quem, no caso, para os associados de vocês, ou seja, para as lojas que vendem aparelhos, qual é o prejuízo estimado que vocês têm pelo fato dos aparelhos estarem sendo roubados? Porque assim, o consumidor que tem um aparelho roubado, normalmente ele compra um outro aparelho do mesmo modelo ou geralmente ele compra um aparelho inferior? Isso representa perda para o comércio, André?
Representa uma perda muito grande, porque o aparelho que ele é roubado, ele já tem que ter sido pago para a operadora ou ele está em processo de pagamento. Então hoje, uma loja, dificilmente ela consegue um seguro. Porque as seguradoras, elas sabem que as lojas de telefonia estão sendo assaltadas direto, então já não estão mais fazendo seguro. Então esse prejuízo que ele tem ali, dificilmente ele vai recuperar com uma nova venda. Por quê? Porque o consumidor, mesmo que ele compre um novo aparelho, ele não vai comprar o mesmo modelo, ou se ele comprar o mesmo, um modelo próximo, a própria rentabilidade do aparelho, alguns meses depois, já é menor, né? Então ele não vai ter uma condição financeira de estar repondo isso. Agora, os prejuízos no setor hoje são muito grandes, né? Só para você ter uma ideia, de janeiro a junho, só no Rio de Janeiro, o valor roubado em aparelhos foi de 5 milhões de reais de prejuízo aos agentes autorizados. Uhum. Só no Rio de Janeiro. Nós estimamos que entre os fechamentos de loja, né, que ocorreram, foram mais de 9 mil desde 2009 até 2015. Mais de 9 mil empresários faliram nesse setor. Uhum. Muito é atribuído aos roubos. A gente fala isso em torno de 4,5 bilhões de reais em prejuízos.
Isso é muita coisa.
É um valor muito alto, né? E o que a gente mais quer é que a operadora ela se engaje em retirar, né, entraves para o consumidor poder bloquear o aparelho. Só isso.
Uhum. Realmente é um caso complicado, né? Quer dizer, é um prejuízo enorme para todo mundo, para o consumidor. E muitas vezes, quer dizer, pro próprio lojista, porque às vezes, infelizmente, você tem as pessoas que estão dispostas a comprar esse tipo de produto, né, André?
Exato, o que é pior, né? Exato. É o que é pior. Agora, são encorajados a comprar porque sabem que o aparelho vai funcionar.
Uhum.
A partir do momento que começar, e a sugestão que nós demos na audiência pública que foi realizada sobre o tema, ela é muito simples. É o semifuncionar e a propaganda, as operadoras criarem propagandas, tanto na caixa dos aparelhos, quanto na televisão, quanto nos pontos de venda, dizendo o seguinte: não adianta roubar, não vai funcionar. Isso vai começar a criar uma dúvida na cabeça do bandido e na cabeça do receptador. Será que esse aparelho vai funcionar? Será que vale a pena eu ir lá me empenhar para fazer o assalto e de repente isso não funciona? Então, se a gente começar a fazer esse movimento, tenho certeza que pelo menos a criminalidade nesse sentido diminui, né?
Com certeza. André, você acha que agora, com esse compromisso das operadoras na audiência, de que a partir de, parece que até o fim desse mês, ia registrar o bloqueio do aparelho, mesmo sem o e-mail, isso pode vir a funcionar efetivamente?
Eu sou bastante cético porque participei praticamente de todas as CPIs que tiveram de telefonia em todo o Brasil, né? E vi as operadoras assinarem muito termos de ajustamento de conduta e cumprirem pouquíssimo do que prometeram, né? Mas eu acredito que, dado o clamor que está acontecendo em relação a isso, quantidade de funcionários também dos lojistas que estão sofrendo as consequências, a quantidade de consumidores, eu acredito que dessa vez eles vão fazer um esforço muito grande para colocar isso no ar mesmo, né?
Assim a gente espera, viu, André? André Romeu, que é presidente da Abra Telecom. André, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Grande abraço e esperemos que a gente possa ter mais comércio legal nesse país e menos, né, enfim, venda de produtos roubados, que é uma coisa muito triste na realidade brasileira. Grande abraço para você, obrigado pela participação.
Grande abraço, obrigado, Edson, obrigado aos ouvintes aí.
Grande abraço. Tá a participação do André Rummel, portanto, conversando com a gente aí a respeito desse tema e o prejuízo que o comércio está tendo em relação a isso. Quer dizer, boa parte, não só a questão dos roubos de celular, mas também a questão, por exemplo, do bloqueio de celular em presídios. Porque vamos saber, né, gente? A gente sabe que existe como fazer o bloqueio muitas vezes, né? Tecnicamente é possível. Tanto que a determinados locais que você vai, o celular não pega, né? E não é só por questão de o sinal ser ruim, não. É questão de, por exemplo, hospitais psiquiátricos, alguns, né? Alguns centros específicos, alguns locais específicos que não podem receber chamadas de celular, eles são bloqueados. Mas nos presídios eles continuam funcionando. E uma das razões para isso, segundo, enfim, muitos que estudam essa questão, é que o celular no presídio, estando ali com crédito e funcionando, a operadora está recebendo por isso, né? Então, quer dizer, é preciso ter um engajamento maior das operadoras, sem dúvida, para coibir todo tipo de ação ilegal que envolva aparelhos celulares, tanto a questão dos furtos, como a questão da utilização de celulares dentro de sistemas de prisão aqui no Brasil. Isso precisa acabar realmente e vamos continuar acompanhando isso tudo, até para a gente também cobrar uma posição das operadoras em relação a esse assunto. E agora o tema é tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
E hoje é comigo. A gente está falando aí de tecnologia, ela já vinha falando de tecnologia, então é preciso alertar sobre mais uma coisa relativa a essa questão do roubo de celulares. Olha só, quem é usuário do iPhone, sabe, dos produtos Apple, sabe que você tem um sistema de localização dos aparelhos, especialmente, todos os aparelhos são, né, colocados aí com leitor de dados, enfim, com transmissão de tecnologia sem fio, que são as transmissões via internet e também Bluetooth, enfim, vários outros tipos de tecnologia, que são utilizados para poder dar uma localização mais aproximada possível do aparelho. Uma vez você perdeu um aparelho seu da Apple ou foi roubado, né, um iPhone, por exemplo, esse aparelho pode ser rastreado via o sistema Buscar iPhone. Óbvio, para isso ele precisa estar online. A primeira coisa que os bandidos fazem quando roubam um iPhone é tirar o chip, porque tirando o chip, normalmente, o telefone, pelo menos naquele momento, fica offline. Mas mesmo assim, o aparelho não pode ser desbloqueado, o aparelho não pode ser utilizado, não pode ser nem habilitado, porque para ser habilitado ele teria que ser desbloqueado, e ele só pode ser desbloqueado com o código da pessoa que criou um código de acesso e através também da impressão digital, no caso do iPhone. Ocorre o seguinte, que você pode apagar este aparelho completamente, apagar os dados dele a partir do iCloud, Todo mundo sabe disso, ou pelo menos quem usa aparelhos da Apple sabe, que uma das maneiras de você recuperar os dados de um iPhone, ou pelo menos você apagar para você reiniciar o seu aparelho, às vezes quando tem algum tipo de travamento, etc., uma das maneiras é você entrar no modo buscar iPhone e mandar apagar o aparelho. Só que para isso precisa da senha do iCloud. E aí o que os bandidos fazem? Né? E isso é uma matéria que saiu na Mac Magazine algum tempo atrás, é um golpe relativamente novo, que é o seguinte: quando você coloca o seu telefone em modo perdido, ou seja, você vai lá no seu iCloud, coloca o seu iPhone em modo perdido, dizendo assim, meu iPhone não está mais comigo, foi roubado ou foi perdido, qualquer coisa assim, o sistema lá, ele te dá a opção de colocar um número de telefone para que, se a pessoa encontrar o seu aparelho, né, o aparelho, quando ele entrar online, quando ele estiver online, ele vai pegar uma rede Wi-Fi, etc., esse aparelho vai vai mostrar para a pessoa na tela aquele número, me ligue, porque esse iPhone foi perdido, eu preciso localizar e etc. Bom, muito dificilmente alguém que roubou o aparelho, obviamente, vai ligar para você. Mas esse telefone que você colocou no modo perdido, esse telefone de contato, ele pode ser usado para poder enviar um SMS para você. Esse SMS, essa mensagem de texto, ela tem um link. Esse link leva para um site exatamente igual ao site do iCloud. Ele tem todas as características do site do iCloud da Apple. Todo bonitinho, desenhado, design é feito igualzinho. Só que esse site é falso. Ele serve para hackear a sua senha do iCloud. Ou seja, uma vez você está desesperado porque perdeu o seu iPhone, botou no modo perdido. Aí você recebeu um SMS no celular do seu amigo, da sua namorada, do seu namorado, de uma pessoa conhecida, dizendo que, olha só, o seu celular foi encontrado, que bacana. Aí você vai, entra nesse site e digita o seu ID Apple e a sua senha. E aí, fazendo isso, os bandidos hackeiam a sua senha, entram no seu iCloud e colocam, tiram o seu iPhone do modo perdido e apagam os dados. Ou seja, ele não consegue acessar o que está dentro do iPhone, porque para isso ele precisaria do código ou da impressão digital, mas ele consegue apagar o aparelho, porque isso é possível fazer pelo iCloud. Uma vez o aparelho apagado, ele pode começar com um iPhone novo e ser vinculado a uma nova identidade Apple, um novo ID Apple. Ou seja, o que é importante esclarecer nesse aspecto? A Apple, né, e isso ela, inclusive nessa matéria do Mac Magazine fala isso, a Apple não envia SMS para cliente nenhum. Ah, isso é uma coisa que a Apple faz. O que falta nesse particular é a Apple esclarecer isso melhor. Até no próprio site do iCloud isso não consta. Não tem, quando você entra no site do iCloud, não tem nenhuma afirmação lá dentro que diz assim: cliente, a Apple não manda SMS, portanto você só deve consultar a respeito do seu iPhone aqui no site do iCloud ou usando o aplicativo Buscar iPhone num dispositivo Apple de uma outra pessoa, no iPhone de um amigo seu, por exemplo. Então, mas enfim, já que a Apple não faz esse esclarecimento com tanta veemência no site dela, deveria fazer, a gente faz aqui. Não, se você perdeu seu iPhone ou tem ele roubado e colocar em modo perdido, você não entre em nenhum link que venha via SMS, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar você vai usar o aplicativo chamado Buscar iPhone, é um aplicativo que você baixa na App Store. Esse aplicativo que você pode baixar no iPhone, um amigo seu pode baixar no iPhone dele. Ali você vai digitar, nesse aplicativo Buscar iPhone, você vai digitar seu ID Apple, sua senha do iCloud, e ele vai localizar seu aparelho. Mas não entre em link recebido via SMS, porque a Apple não avisa sobre o iPhone perdido via SMS. Ela só manda e-mail, e também você pode localizar pelo sistema do Buscar iPhone. Tá? Então, muito cuidado, porque esse é o golpe que é. Porque assim, é o que vai fazer com que seu iPhone possa ainda ser roubado e ser utilizado. Porque fora isso, não teria como. Né? Se não fosse o hackeamento da senha, seu iPhone seria um aparelho, um peso para papel inútil, porque a pessoa não teria como usar ele de uma outra maneira. Mas então, muito cuidado. Se você perdeu seu iPhone, ou se você tiver o seu iPhone roubado, lembre-se, a Apple não envia SMS para falar desse assunto. Aliás, para nada. A Apple não usa SMS como forma de comunicação. Ela só usa e-mail e o próprio site da Apple. Então, nunca entre no link. Nunca, se você receber uma mensagem no iPhone de um amigo seu que você deu como número do seu buscar iPhone para poder localizar seu aparelho, pode apagar ou então mostra para a polícia, porque não é da Apple, tá bom? Então muito cuidado com isso. É um dos golpes utilizados aí para furtar a senha do iCloud e ter acesso a conseguir apagar o aparelho e reutilizá-lo, ok? Então fica muito ligado com isso para que você não tenha surpresas muito, mas muito desagradáveis em relação a essa questão toda, né? Muito importante. Muito bem, agora vamos falar de dinheiro.
Bolso do cidadão.
Beto Veiga, como vai você?
Tranquilo, Edson, como estamos aí?
Estamos de volta.
De volta,
depois de,
né,
um longo e tenebroso inverno. É, tá no inverno mesmo, né? Só que
o
inverno aqui no sudeste e no centro-oeste não faz um inverno assim, né? Mas não, até que faz, eu estive lá em BH, na minha terrinha, tava até friozinho lá. Tava até gostoso. Beto, saudade. Que história é essa? Oi. Preço dos imóveis sobe, mas cai? Como é que é
pois
isso?
É.
Explica isso pra nós, velho.
É, porque o grande, assim, o grande elemento do imóvel é o cara dizer assim, ah, mas meu imóvel compra garantido, não cai de preço, não sei o quê. Realmente, o imóvel tem um aspecto de segurança muito grande. A pessoa materializa, vê aquilo ali, né? Embora ele esteja sujeito a alguns, entre aspas, ataques, como, por exemplo, o IPTU, né? O IPTU é um ataque ao seu imóvel, por quê? Porque ele está ali localizado e o cara vai lá e tira, o Estado vai lá e tira uma graninha anualmente daquilo ali. Mas o que a gente vai conversar aqui é o seguinte: pelo nono mês seguido, o preço dos imóveis sobe abaixo da inflação. Isso quer dizer o seguinte: as pessoas viram e falam assim, ah, mas eu sei que meu imóvel não vai cair de preço. Ela acha, né? Ah, meu imóvel não vai cair de preço. Na realidade, tem uma dificuldade muito grande de você diminuir o valor do imóvel.
Uhum.
Né? Quando você comprou por X, pra, na hora de você vender, você, não, assim, você se sente muito mal. Na realidade, de qualquer coisa, você se sente muito mal de vender por menos do que aquele X. Acontece que os imóveis estão sujeitos também a variações de preço negativo, ainda que seja subindo. Por quê? Nos últimos 12 meses, o índice que avalia a variação dos imóveis apontou um crescimento de 4% e contra uma inflação de 9%. Né? Isso é aquela história da gente, quer dizer, você teve uma perda de 5% real, uma perda real no valor do seu imóvel.
Ou seja, embora o valor nominal tenha aumentado um pouquinho, mas no valor real você perdeu 5%. Né?
Você perdeu 5%. Então, por exemplo, um imóvel de 200 mil reais, ele perdeu 10 mil reais, né? E não é uma, assim, é uma coisa, é considerável, né? Até porque nós, quando falamos de imóvel, nós estamos falando de coisas que têm um valor maior. Então, uma forma de você apresentar uma perda no valor, às vezes não é pelo valor pelo qual ele está sendo vendido, né? Mas sim, porque o preço tende a se manter. Mas a questão está justamente no aumento do preço das outras coisas, que é chamado inflação, né? E que leva o seu imóvel a valer menos, né?
Ou seja, essa diferença que existe entre o que ele subiu e o que a inflação subiu, que acabou comendo parte aí dessa alta, e você acaba ficando no prejuízo, né?
Exatamente.
Essa é a questão. Beto Veiga, muito bem, boa explicação aí para a gente ficar ligado nessas questões todas, porque é fundamental aí. Grande abraço para você, até a próxima.
Outro, bom aí. Regresso.
Falou, valeu. Abração aí. Tá aí o Beto Veiga explicando pra gente. Portanto, cuidado, né? Se você achar que, ah, meu apartamento valia 200 mil, agora vale 208 mil. Sim, só que a inflação subiu 9%. Então, o seu apartamento, que subiu de 200 mil para 208, devia ter subido, né, aí, sei lá, para 200 e mais 200, quase 220 mil, digamos assim, né? Então, devia ter subido bem mais. E aí, no fim das contas, você perdeu, porque tomou prejuízo por causa da inflação. Então, essa aqui é a questão, né? Sobe, mas não sobe exatamente o que devia subir, então acaba caindo em termos reais. Muito bem, tá aí a explicação do Beto Veiga para nós. Vamos agora para o intervalo, que a gente volta já já no Feijoada.
Feijoada completa.